Boa noite a todos. Pedimos os colegas vereadores que fiquem de pé para que possamos dar início a esta sessão ordinária. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de hoje, 7 de junho de 2013. Podemos sentar. Passo a palavra ao vereador Alderico, que vai fazer a leitura da ata da última sessão e o expediente do dia.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 15ª sessão plenária ordinária. Aos 3 dias do mês de junho do ano de 2013, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima. No plenário, o vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores. Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente. José Lourenço Mozinho Mota, primeiro vice-presidente. Alderico Porto Mozinho, primeiro secretário. José Gomes Sobrinho, segundo vice-presidente. Edvan Pereira de Miranda, segundo secretário. Ana Lúcia Poligrafo da Cruz Gomes, Francisco Fernandes da Silva, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana Souza Martins. O presidente Amadeu Júnior, em nome de Deus, declara aberta a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lida a indicação número 2 de 2013, de autoria dos vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, Alderico Porto Mozinho, José Lourenço Mozinho Mota, Edvan Pereira de Miranda, José Gomes Sobrinho e Francisco Fernando da Silva. Lida as indicações número 19 a 20 de 2013, de autoria da vereadora Surama Santana Souza Martins. Lido a o 192/2013, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, em amino o projeto de lei número 11 de 2013, e institui a nota fiscal eletrônica de serviço, NFSE, a declaração eletrônica de serviço, dispõe sobre a geração e utilização de créditos tributários para tomadores de serviços e da outras providências. Lido os pedidos de autorização legislativa das senhoras Josefa Maria Messias e Luana Santos Oliveira. Lido o convite da turma de formandos de trabalho social PN Expediente. O presidente Amadeu Júnior olhou o parecer da omissão de serviços especiais e reprova e arquiva o projeto de lei complementar número 3 de 2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Poligrafo da Cruz Gomes. Em discussão, usam a palavra durante a discussão os vereadores. Doutor Fernandes, Amadeu Júnior, Ana Lúcia, Surama Martins, Jesse James e Alderio. O presidente Amadeu Júnior olou o parecer ao projeto de lei complementar número 3 de 2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Poligrafo da Cruz Gomes, em votação. O parecer ao projeto de lei complementar número 3 de 2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Poligrafo da Cruz Gomes, é aprovado por 6 votos favoráveis. Alderico, Amadeu Júnior, Zé Mota, Edvan, Zé da Inês e Doutor Fernandes. E 3 votos contra: Ana Lúcia, Jesse James e Surão Martins. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores para defender suas indicações. Usa a palavra as vereadoras Surão Martins e Amadeu Júnior. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores. Usa a palavra os vereadores Zé da Inês, Doutor Fernandes, Ana Lúcia, Jesse James, Surama e Zé Mota. O presidente Amadeu Júnior faz as considerações finais. E sem mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrar a presente sessão. Eu, Alderico Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata e depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Algum vereador tem ressalva com relação à ata do dia 15? Nenhum vereador tem ressalva, a ata está aprovada. Passaremos então à leitura do expediente do dia. Será feita pelo secretário Alderico.
Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, Diocese de Floriano, Regional São Marcos, Praça Nossa Senhora de Guadalupe, seu número Guadalupe, Piauí, 7 de junho de 2013. Senhor Amadeu Pereira Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Assunto: pedido de doação de 2 microfones sem fio. Senhor vereador presidente, paz e bem. A paróquia Nossa Senhora de Guadalupe vem solicitar a doação de 2 microfones sem fio on base, não mais utilizáveis pela Câmara Municipal, mas que será de grande proveito para as necessidades pastorais da Capela São João Batista, bairro Cruzeta. Aproveito para convidá-lo, como também sua família e seus pares, diz, para participarem do novenário e festa do padroeiro da referida capela, conforme programação e anexo. Desde já agradecemos e invocamos as copiosas bênçãos do céu para os trabalhos da Câmara de Guadalupe. Atenciosamente, Frei Eulálio Miranda, OFM, parou. Ofício número 48/2013, Guadalupe, 6 de junho de 2013. Excelentíssimo senhor prefeito, ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, solicitamos a doação de um terreno para a Câmara Municipal construir a garagem, o arquivo e observatório do mesmo. Atenciosamente, Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente. José Lourenço Mozinho Mota, primeiro vice-presidente. Alderico Porto Mozinho, primeiro secretário. José Homem Sobrinho, segundo vice-presidente. Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário. Francisco Fernando da Silva, vereador. Indicação número 20/2013. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a elaboração de programa visando a coleta seletiva do lixo no município. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 7 de junho de 2013. Ana Lúcia Poliab da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa. A coleta seletiva é bom para a economia e para o meio ambiente. A coleta seletiva é de grande importância para a sociedade, além de gerar renda para muitas pessoas. Também significa uma grande vantagem para o meio ambiente, uma vez que diminui a poluição de solos e rios. Este tipo de coleta é de extrema importância para o desenvolvimento sustentável do planeta. É um processo que consiste na separação e recolhimento dos resíduos. Os materiais e podem ser recicláveis são separados do lixo orgânico. Visa conscientizar a população sobre a importância da reciclagem para a preservação ambiental, assim como a inclusão e o desenvolvimento social. Indicação número 21/2013. Excelentíssimo senhor presidente, indique ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a implantação de aterro sanitário. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 7 de junho de 2013. Ana Lúcia Poliab da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa. Devido à grande importância da preservação ambiental e à destinação correta dos resíduos, além do cumprimento da legislação federal, estadual e municipal, e faz necessário a urgente implantação de um aterro sanitário. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 3 de junho de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa Pagamento de Saúde Bucal. Valor bruto R$ 16.755. Competência, abril de 2013. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, DF, 3 de junho de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, Programa Pagamento de Saúde da Família. Valor bruto, R$ 53.475. Competência, abril 2013.
Vereadora Surama não está presente, está comunicando, daqui a 20 minutos está chegando. Concluída a parte do primeiro expediente, eu vou fazer a leitura do convite do novenário e festa de São João Batista, que vai acontecer do dia 15 a 24 de junho de 2013. É um convite da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Convidamos você, sua família e sua comunidade a participar da alegria da nossa comunidade juntos para a escuta da palavra de Deus e a comunhão eucarística, unidos pela caridade e fraternidade, para que assim, fortalecidos, possamos promover a fé em Cristo Jesus. Frei Eulálio Miranda, que é o OFM, o Conselho e o Conselho Pastoral da comunidade. E coloca aqui como lembrete também que no dia 22, sábado, às 10 horas, haverá a Missa do Vaqueiro, lá na Igreja de São João Batista. E antes disso, os vaqueiros vão se reunir no Parque de Vaquejadas e sairão cavalgando. E então a gente convida todos os vaqueiros para, no dia 22 de junho, se reunirem no Parque de Vaquejada por volta das 7h30 da manhã, 8 horas, e saírem cavalgada até a Igreja São João Batista para a Missa do Vaqueiro. Às 15 horas, a preparação de pais e padrinhos da Associação de Moradores. Às 19h30, a primeira Eucaristia. Dia 24 de junho, na segunda-feira, às 9 horas, serão os batizados de crianças. E os lembretes sociais, no dia 15 de junho, sábado, 21 horas, apresentações culturais organizadas pelas escolas Tia Zilda, Terezinha Simplício e Carlos Franco. Dia 22 de junho, sábado, que é às 9 horas, justamente às 9 horas, a cavalgada dos vaqueiros concentrada no Parque de Vaquejada. E 21 horas, a noite cultural. No dia 23 de junho, domingo, às 16 horas, o torneio São João Batista de futebol no campo Só Toco. 21 horas, Bingão de São João. Esse é o convite do novenário da festa de São João Batista. Também concluída essa fase, então, explicando aos colegas vereadores, nós estamos antecipando a sessão ordinária do dia 10 para hoje, dia 7. E faremos, logo em seguida, depois que voltarmos os projetos que estão pendentes, encerraremos a sessão e abriremos uma outra sessão apenas para votarmos a LDO, que seria a do dia 24. Aliás, a do dia 17, perdão. Então, nós vamos fazer duas sessões hoje. E a que seria dia 24, porque é feriado, dia de São João Batista, nós anteciparemos para o dia 17, ok? Então, pela ordem, vamos colocar em votação os projetos pendentes. O primeiro projeto é o projeto número 2 de 2013, é o projeto de lei complementar que, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que institui os Jogos Escolares do município de Guadalupe, Piauí. Passarei para o secretário fazer a leitura da lei. Vereadora, é importante fazer a leitura da lei na íntegra ou Vossa Excelência fará? Vamos pedir ao secretário fazer a leitura da lei na íntegra. Em seguida. Eu acho assim, vamos entrar em consenso. Vamos entrar em consenso, os vereadores. Porque a comissão, vereador, ela já, inclusive, já avaliou e realmente colocou o projeto pronto para votação. Mas aí, vereador, vamos fazer assim, vamos ouvir a leitura e depois a gente então entra no mérito para ficar bem dentro do procedimento. Ok, vereador, não leve a mal. Vamos passar a leitura para o vereador Alderico.
Neste momento, eu solicito à mesa diretora, do presidente desta casa, que coloque um outro projeto, anteceda a discussão de um outro projeto, enquanto esse projeto esperando a presença da senhora vereadora Surama, que disse hoje que queria discutir o referido projeto. Obrigada.
Ok, vereadora. Nesse caso, nós vamos colocar na pauta, antecipando o projeto de iniciativa do Poder Executivo, que é o projeto de lei número 11/2013, que institui a nota fiscal eletrônica de serviços. Eu peço que o vereador secretário Alderico faça a leitura, porque todos os vereadores receberam cópia, a leitura da parte resumida da lei e da justificativa. E em seguida a gente passará para o secretário também fará a leitura do parecer e depois os debates.
Projeto de lei número 011/2013 institui a nota fiscal eletrônica de serviço, a declaração eletrônica de serviço, dispõe sobre a geração e utilização de créditos tributários para tomadores de serviço e da outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, Piauí, no uso de suas atribuições legais, ele confere o artigo 133, inciso 1, da Lei Orgânica do município de Guadalupe e, com base no artigo 43, inciso 2 da Lei Municipal 225, de 18 de novembro de 1996, Código Tributário do município de Guadalupe, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ou sanciona a presente lei. Artigo 1º. FI instituída a nota fiscal de serviço eletrônico e será obrigatoriamente emitida em detrimento da prestação de serviço pelos contribuintes do imposto sobre serviço de qualquer natureza, na forma estabelecida na lista de serviços anexos à Lei Complementar Federal número 116/2013. A emissão de nota fiscal eletrônica constitui confissão de dívida do imposto sobre serviço de qualquer natureza incidente na operação, ficando a falta ou insuficiência do recolhimento do imposto sujeita à cobrança administrativa ou judicial, submetendo o infrator aos acréscimos moratórios estabelecidos na legislação vigente. Parágrafo 2. Haverá o regulamento disciplinar a emissão da nota fiscal eletrônica de serviço, definindo em especial os contribuintes sujeitos à sua utilização e o seu cronograma de implantação, observada as disposições contida no Código Tributário do município de Guadalupe. Iremos para a justificativa. Justificativa, excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, visando buscar a integração e modernização da administração tributária de forma a buscar uma maior interação fazendária entre os entes federados, foi desenvolvido o sistema da nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica é definida como um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviço ocorrida entre as partes. O presente projeto tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico e venha substituir a sistemática atual de emissão de documento fiscal em papel, então vigente em nosso município. A nota fiscal eletrônica terá validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo fisco municipal. A implantação da nota fiscal eletrônica constitui grande avanço para facilitar a vida do contribuinte e as atividades de fiscalização sobre operações e prestações tributadas pelo Imposto sobre Serviço e Natureza, de competência do município de Guadalupe. Isto posto, esperamos a dívida apreciação é a devida, né? Isto posto, esperamos a devida apreciação e aprovação deste projeto por ser de relevante interesse para desenvolvimento da administração tributária do município de Guadalupe, bem como para facilitação do desenvolvimento das atividades econômicas do contribuinte. Guadalupe, Piauí, 3 de junho de 2013. Wally Rodrigues Mouzini, prefeito municipal.
Colegas vereadores, lido o projeto de lei e a justificativa, algum colega que queira fazer uso da palavra para tratar especificamente sobre este projeto, o tempo livre, e eu pergunto, queria entrar em acordo com os colegas, nós votaremos muitos projetos hoje. Além deste projeto, tem o projeto da vereadora Ana Lúcia, e depois haverá a LDO, que é um projeto com mais de 13 emendas. Para esse projeto aqui, eu pergunto aos colegas vereadores, no tempo, se 5 minutos para discernir sobre isso é razoável. Estão de acordo? Todos estão de acordo? Ok. Então, o colega vereador quiser fazer uso da palavra, pode fazer a inscrição. Sobre a nota fiscal eletrônica. Vereador Fernandes, inscrito. Quem mais? Nenhum outro vereador? Então, eu gostaria de me inscrever também. Vereadora Ana Lúcia ficará inscrita antes do vereador Amadeu. Vamos entrar em acordo aqui. Vereador Fernandes se inscreveu primeiro. Então, vereador Fernandes fará... Ok, com a palavra o vereador Fernandes, com o tempo de 5 minutos, aliás, início 20 horas 16 minutos, término 20 horas 21 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente da casa, vereador Amadeu Júnior, a quem saúdo, representando a mesa, colegas vereadores e vereadora presente, dileto público, caros ouvintes, boa noite. Desta vez ocupamos a tribuna no tempo livre, não propriamente como relator, mas até que a gente faz parte dessa comissão como presidente. Agora vejam só, essa nota fiscal eletrônica, como todas as inovações que de certo modo mexem com o princípio arcaico, com aquela coisa remota, realmente causa constrangimentos a alguns. Vejam só, a nota fiscal eletrônica é uma evolução. Ela já existe em muitos municípios nacionais. E foi muito boa essa iniciativa de Guadalupe, de que antes que haja a obrigatoriedade nacional, a obrigatoriedade ditada pela presidência, ela tomou a iniciativa de adotar. É antipática? Para alguns pode parecer antipática, porque realmente pode parecer uma desconfiança do poder executivo contra os emissores das notas fiscais, essas empresas. Ela é abrangente? É demais. Mas será que nós, atualmente, no mundo virtual que nós vivemos, nós podemos ficar dissociados do progresso? É bem verdade que ela contempla grandes empresários, mas abrange também pequenos, microempresários, aqueles que têm dificuldade em emitir a nota fiscal ou até manuscrita, essa tradicional nota fiscal. É impopular? Em princípio, sim. Porque já pensou uma manicure ser abrangida também pela nota fiscal eletrônica? Mas vocês já pensaram essa mesma manicure ser beneficiada por um fisco regularizador, por uma observância maior do nosso portal de transparência, saber para cada tostão, para cada centavo recebido, há uma contrapartida de contribuição pelaquela prestação de serviços? E isso é recolhido aos cofres municipais. E tem que beneficiar, por qualquer desvio que possa aparecer, tem que beneficiar o nosso povo. Então, viver sem a nota fiscal eletrônica é inconcebível. É realmente permanecer, como que se diz, estático, parado no mundo eletrônico. Hoje tudo é virtual. E em 1996... já era previsto no nosso próprio Código Tributário. Já falava realmente que os contribuintes do imposto sobre serviços sujeitos ao regime de lançamento por homologação ficam obrigados a manter escrita fiscal, emitir notas fiscais de serviços e outros documentos admitidos pela legislação por ocasião da prestação dos serviços. É uma coisa. Hoje em dia, se você tem que participar de uma licitação e tem que recibar pelo seu serviço prestado, não se admite mais hoje que essa nota fiscal seja simplesmente manuscrita. Ela naturalmente, dizemos nós, já é emitida eletronicamente. É uma evolução. Abrange todo mundo? Abrange. Quem é beneficiado? O nosso povo. E tudo que é do povo, o doutor Fernandes está ao lado. Dizíamos nós, e tem ali nos palanques dos caminhões, no discurso da propaganda eleitoral gratuita, no discurso de posse, de que, independentemente de quem seja o prefeito, se trabalhar pelo povo, nós estamos ao lado do povo. Logicamente, temos que ficar do lado do prefeito. Ah, não, mas ele é... Não. Ficar contra, simplesmente por ficar contra, não tem cabimento. Isso seria, se o doutor Fernandes assim o fizesse, de uma ignorância absurda, abdicar de tudo que nós aprendemos até agora em matéria de dívida. E temos mais. Hoje é a nota fiscal eletrônica. Amanhã, o doutor Fernandes já tem e já manifestou esse desejo junto ao presidente da casa de apresentar uma indicação em que se criem incentivos, como tem um programa lá no Maranhão, em São Luís, chamado Viva Nota, incentivos em que a pessoa, ao disponibilizar seu CPF pela prestação dos serviços recebidos, passa a concorrer prêmios maravilhosos, prêmios estes que são distribuídos entre o município, pela angariação maior do seu tributo, e entre aqueles sortudos, porque assim permitir essa contribuição. É maravilhoso. Razão porque eu me manifesto, não votando ainda, porque não chegou a hora, mas favorável.
Com a palavra a vereadora Ana Lúcia, com tempo de até 5 minutos, com início às 20 horas 22 minutos e término às 20 horas e 27 minutos.
Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, onde esta casa discute o projeto de lei 011/2013, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito, Com relação a essa nota fiscal eletrônica, a instituição da nota fiscal eletrônica e a declaração eletrônica de serviço, no momento eu gostaria de declarar, primeiro, com relação ao tempo. Ao tempo que nós, vereadores, tivemos para analisarmos, para termos conhecimento a respeito desta lei, que é de suma importância ao município e que de já vai ter que ser feito mesmo, porque a legislação superior vai determinar. Como hoje já está determinado que a prestação de serviço, não. A nota fiscal eletrônica, com relação à mercadoria, nenhum órgão público pode mais receber, já há mais de 3 ou 4 anos atrás. Já é uma obrigação. A nota fiscal eletrônica com relação à mercadoria. Agora, nota fiscal eletrônica com relação a serviço ainda não foi implantado nos municípios. Então, o município de Guadalupe está de parabéns, está dando esse pontapé inicial, está antecipando esse serviço à nossa comunidade, à legalidade do serviço, mas eu fiquei muito apreensiva quando eu vi esta casa hoje, essa mesa diretora, depois de ter recebido um projeto de lei dia 3, 4, 5, 6, 7, 4 dias após já botar para a gente apreciar e votar. Então, eu gostaria de pedir à mesa diretora e ao presidente que a gente tivesse um esclarecimento maior sobre essa lei. Eu conheço a importância dessa lei, mas fica, sim, muitas dúvidas. Eu li e reli várias vezes. Também fico apreensiva quando se faz relacionamento aqui ao Código Tributário do município de Guadalupe e nem sequer nós temos uma cópia do Código Tributário do município de Guadalupe. Nem sequer esta casa tem uma cópia. Porque eu solicitei por várias vezes. Infelizmente, não nos foi mandado. Então, nós não temos cópia do Código Tributário do município de Guadalupe. Então, a gente fica, assim, apreensiva. A gente sabe, repito, que é uma exigência da modernização. Os serviços hoje, nós sabemos que a modernização é uma constante. É uma exigência do mundo contemporâneo. Eu não estou aqui, de hipótese alguma, sendo contrária. Eu não estou sendo contrária. Eu gostaria, sim, que a Prefeitura Municipal de Guadalupe poderia até ter enviado um técnico a essa casa hoje. Um técnico que tivesse conhecimento sobre esta lei e que nos passasse. Eu realmente não tenho conhecimento sobre essa questão dessa legislação aqui. Eu não tenho conhecimento. Eu leio, mas a gente realmente não tem conhecimento. Com relação ao certificado digital, vai ser preciso? É uma pergunta que eu faço. Vai ser preciso as empresas formalizar o certificado digital para poder obter a nota fiscal eletrônica? Eu não sei. Eu não estou sabendo. Então, era preciso que a prefeitura, pela uma matéria tão importante, mas complexa, que a gente realmente tem pouco entendimento sobre isso aqui. Eu tenho pouco entendimento. Então, era preciso que a Prefeitura Municipal de Guadalupe disponibilizasse um técnico que viesse aqui, que explicasse direitinho como ia ser, e a gente ia votar com consciência, com tranquilo do que estava votando. Porque, digo e repito, votar uma matéria que chegou nessa casa 4 dias atrás é difícil para a gente. É muito difícil. A gente ter a consciência tranquila que está dando um voto certo, um voto correto. Apesar da matéria, mas lei é lei, artigo é artigo, está aqui escrito. Nós vamos votar hoje, então eu deixo aqui essa minha argumentação e as minhas dúvidas, esse meu questionamento com relação a este projeto de lei. Muito obrigada.
Com a palavra o vereador Zé Mota, pelo tempo de até 5 minutos, início 20 horas 27 minutos... Término 20 horas 32 minutos.
O vereador presidente, vereadores presentes, plateia. Com relação a essa emissão da nota fiscal eletrônica é uma coisa muito boa para Guadalupe, tanto para quem vai comprar, para como quem vai vender. Tanto é bom para quem faz o serviço, como quem vai receber o serviço. Porque é uma coisa que fica documentado quem prestou o serviço, quem recebeu o serviço, quem comprou a mercadoria e tudo. Essa nota fiscal eletrônica, ela está sendo implantada em Guadalupe com todos os procedimentos legais. Tudo. É uma modernização que tem que... Olha, quem tem que acompanhar no Brasil, tem que acompanhar a evolução. Você vê bem que eu vou dar um exemplo aqui, muito simples. Nós temos aqui a usina, está sendo gasto um dinheiro aí, 40 e tantos milhões. Para quê? Modernização da usina do Boa Esperança. Está aí. O Grupo Energia está trabalhando com isso. E vai chegando mais outras empresas. O prazo, você vê que o prazo são 6 anos para concluir esse trabalho. Porque nós temos que evoluir. A empresa, o que ela estava com a máquina dela, a máquina já tudo vencida, atrasada, hoje não estão terminando o trabalho para uma modernização. Isso é comentado toda a chefe. A chefe já recebeu vários elogios, até no Congresso Nacional, por essa atitude. Então, essa nota fiscal eletrônica é muito boa para Guadalupe. Eu quero parabenizar até o prefeito por essa ideia, que ele deu um passo na frente. Antes de ser cobrado pelos órgãos superiores, dos órgãos federais. Então, Guadalupe está de parabéns. Eu espero que os vereadores também acompanhem isso daqui, porque isso daqui faz parte do desenvolvimento de Guadalupe. Isso faz parte do desenvolvimento. Porque eu vejo que hoje, tem a chefe bem que hoje, ela fica quase sem consertar um pneu em Guadalupe, porque o pessoal que trabalha não tem nota fiscal. O lavador de carro aqui, os postos de lavar de carro, não tem nota fiscal. Eles fazem o quê? Vão pegar na prefeitura, uma nota fiscal de serviço da prefeitura, para emitir. Isso fica até ruim para eles, futuramente, para uma aposentadoria, que eu sei que eles pagam como autônomo. Mas o cara, qual é a sua atividade? É isso. E você não trabalha? E você não trabalha nessa sua atividade, não tem uma nota fiscal? Como é que você é o dono da empresa? Você paga como autônomo e não tem uma nota, você não tem um bloco de nota fiscal. Então, eu acho que isso aqui é um sinal de desenvolvimento para Guadalupe. Todo mundo sabe disso. Então, senhor presidente, só isso que eu tinha esclarecimento para o povo de Guadalupe e para os vereadores.
Ok, vereador, com a palavra o vereador Alderico, com tempo de até 5 minutos, início 20 horas 31 minutos e término 20 horas 36 minutos.
Satisfeito, senhor presidente, vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural. Nós estamos discutindo um pouco a respeito do projeto de lei número 011-2013, que institui a nota fiscal eletrônica para o município de Guadalupe. Nós sabemos que a nota fiscal eletrônica ela vem acompanhando o mundo da informática, né? A modernização. Então é uma maneira fácil e rápida de se emitir uma nota fiscal eletrônica. É uma forma até mesmo de evitar fraudar o fisco, certo? E outra, atinge a todos os contribuintes, o rico e o pobre, né? Então, é fácil de operar. Nós estamos votando o projeto ainda, quer dizer, senhor vereador, nós estamos ainda votando o projeto, certo? Depois de aprovado o projeto, quando o prefeito for realmente implantar a nota fiscal eletrônica no município de Guadalupe, aí sim, ele vai ter pessoal técnico preparado para instruir as pessoas, aos comerciantes, aos contribuintes, como operar e como emitir essa nota fiscal eletrônica. No momento, nós estamos, a vereadora Ana Lúcia falou, e realmente era importante mandar um técnico, uma pessoa para orientar, mas por enquanto nós estamos só votando o projeto de lei, institui a nota fiscal eletrônica. Aprovado o projeto, partir para a parte operacional, aí sim. Aí o prefeito irá contratar pessoas preparadas no assunto para implantar verdadeiramente a nota fiscal eletrônica no município. Obrigado.
Vereador Edivan, quer fazer uso da palavra?
Excelentíssimo, senhor presidente, demais colegas vereadores, eu quero até me antecipar aqui. Eu, devido ter dúvida em alguns artigos e não concordando com outros, eu até, como relator da comissão, adiantei o meu voto, como também estou declarando aqui. O meu motivo de eu me abster em votar nesse projeto é esse. Não é que eu seja contra a implantação da nota fiscal, porque tenho dúvida em alguns artigos, não concordando com outro, por isso que eu estou me abstendo em votar. Obrigado.
Um minuto para a vereadora Lúcia.
Quando o senhor vereador José Mota, ele fez um comentário ali, de repente me veio à memória o que aconteceu, um acontecimento que houve comigo aqui na prefeitura. Eu tenho uma empresa aqui no município de Guadalupe, minha nota fiscal manual estava vencida, eu necessitei passar uma nota fiscal, inclusive, para a Chesse, um serviço que eu prestei à Chesse, e como estava vencida, eu fui lá pedir para que ele renovasse uma nota fiscal daquela, para mim não poder fazer um bloco novo, né? Então, lá no departamento onde eu me dirigi, disseram que não podia, não estava autorizado mais a fazer aquela autenticação, renovação daquela nota. Então, neste momento, eu fui até o gabinete do prefeito e conversei com ele, dizendo, perguntando a ele qual era o motivo, se eu, minha empresa tinha direito, eu precisava só de uma nota naquela ocasião. Aí, nesta ocasião, eu conversei com ele e perguntei, o Allen, a Prefeitura Municipal de Guadalupe vai implantar a nota fiscal eletrônica quando? Porque se vocês estão me impedindo, a minha empresa, de que eu tenho essa legalidade, tenho esse direito de renovar a nota fiscal, mas que vocês não estão me dando esse direito, então implante urgente a nota fiscal eletrônica, porque minha empresa já tem um certificado digital. Então, mas com relação aqui, que é a serviço, né? Então, eu gostaria só de fazer esse esclarecimento, senhor presidente. Muito obrigado.
Farei uso da palavra. Vereador Mota.
A empresa não pode solicitar uma nota sem a prefeitura, não.
Eu farei uso da palavra. Ok. Boa noite. Farei uso da palavra pelo tempo também de até 5 minutos, com início às 20 horas 36 minutos e término às 20 horas 41 minutos. Colegas vereadores, senhores do público, realmente a matéria deste objeto, desse projeto de lei, ela é bastante importante, sim, e é bastante complexa também. E eu, desde o dia que nós recebemos este projeto de lei, eu procurei estudar bastante, inclusive pedindo informação ao executivo e aos assessores jurídicos também da prefeitura, para a gente trocar informações. Na verdade é o seguinte, a nota fiscal eletrônica, ela é uma imposição de lei, precisa realmente ser implantada no Brasil como todo, não é só a cidade de Guadalupe. Uma das aspirações fiscais do governo federal, do governo estadual, e vai acabar respingando em Guadalupe. Os artigos que ali constam, nada mais, nada menos é do que praticamente uma confirmação daquilo que é feito a nível estadual e federal. Então, as grandes capitais já estão sendo obrigadas a emitir a nota fiscal há bastante tempo. Inclusive, vários comércios em Guadalupe já adotam a nota fiscal eletrônica também há muito tempo. A Secretaria de Fazenda Federal e Estadual vem constantemente notificando as empresas e as microempresas que adotem imediatamente. E por último, notificou também ao município, aos municípios, não só Guadalupe, mas também Guadalupe. De tal forma é que é preciso que se faça, e em um tempo rápido. Daí porque a nossa pressa. Inclusive, há também o outro lado que nós temos que levar em conta. Hoje, toda gestão, toda instituição no Brasil que lida e administra verbas públicas, sejam elas no âmbito federal, estadual, municipal, elas têm que ter o portal da responsabilidade, que outros chamam também de portal da transparência. Tanto faz. Essa nota fiscal vai estar diretamente ligada, de tal forma que o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que for recolhido diariamente em Guadalupe, vai estar sendo, no prazo máximo de 24 horas, abastecido no portal da responsabilidade do município de Guadalupe. E qualquer cidadão, através da internet, acessando o portal da responsabilidade ou da transparência de Guadalupe, ele terá acesso a ver o que de imposto sobre serviço de qualquer natureza que está sendo recolhido pelos cofres públicos de Guadalupe. Eu me lembro bem que essa foi uma aspiração do ex-vereador João Ricardo, que na época falou com muita propriedade que precisava que se implantasse a nota fiscal eletrônica em Guadalupe. E ele, como conhecedor das normas da administração pública, já defendia essa tese desde aquela época. O fato é que a cobrança dos órgãos de fiscalização fazendária, governo federal e estadual, chegou a um ponto que nós não podemos mais nos excusar. Precisamos colocar a nota fiscal eletrônica em Guadalupe, sim. Nós não podemos fugir dessa norma. Daí porque hoje nós estamos votando e vamos, se aprovado, passará a ser lei, e isso vai nos livrar de muitos prejuízos futuros. O fisco do município, assim como o fisco do Estado e o fisco da União, estará mais apto a fiscalizar as verbas e impostos, de um lado, patrocinada pelos contribuintes, e ainda fica mais fácil a fiscalização da versação desses recursos por parte dos gestores. Estas são as minhas palavras. Vou passar ao vereador Alderico, que fará a leitura do parecer. Com a palavra, o vereador Alderico.
Parecer número 62/2013. Parecer ao projeto de lei número 011/2013, de autoria do Poder Executivo, e institui a nota fiscal eletrônica de serviço, a declaração eletrônica de serviço, dispõe sobre a geração e utilização de crédito tributário para tomadores de serviço e da outras providências. Primeiro, o relatório. Trata-se o presente de projeto de lei e institui a nota fiscal eletrônica de serviço. A declaração eletrônica de serviço dispõe sobre a geração e utilização de créditos tributários para tomadores de serviço e da outras providências. A lei orgânica versa em seu artigo 12, inciso 7 e 8, transcrito adiante, bem como o artigo 43, inciso 2, da Lei Municipal 225, de 18 de novembro de 1996, e institui o Código Tributário Municipal. Salienta-se e cabe ao município a responsabilidade pela regulamentação do tratamento às microempresas e empresas de pequeno porte, bem como suplementar a legislação federal, no EOB, conforme o artigo 12, 1 e 2. Enfatiza-se ainda o artigo 11 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. O presente projeto de lei é submetido à Comissão de Orçamento e Finanças, atendendo ao regimento interno em seu artigo 32, inciso 3º. 2. Da previsão legal. É da competência do Poder Executivo o referido projeto de lei. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica em seu artigo 12, inciso 1 e 2, 7 e 8. Artigo 2. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no EUBE, instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. O artigo 43, inciso 2, da Lei Municipal 225, de 18 de novembro de 1996, artigo 43. Os contribuintes do imposto sobre o serviço sujeito ao regime de lançamento por homologação ficam obrigados a emitir notas fiscais de serviço ou outros documentos admitidos pela legislação por ocasião da prestação dos serviços. O artigo 11 da Lei Complementar número 101, do ano 2000, a LRF, artigo 11, constitui requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. E o regimento interno, artigo 32, inciso 3, artigo 32, compete à Comissão de Finanças e Orçamento. 3. Proposições referentes às matérias tributárias, abertura de crédito, empréstimo público e as que alterem as despesas ou receitas do município. 3. Dos votos. Por todo exposto, bem como pelas finalidades a que se destina o presente projeto de lei, atendendo às prerrogativas constitucionais, esta omissão se manifesta unânime pela sua aprovação. Plenário Heveto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 7 de junho de 2013.
Nesse momento, colocaremos a matéria em votação e eu peço aos colegas vereadores apenas que digam no momento de votar se são favoráveis, contra ou se abstêm. Não é mais momento de se debater, correto? Então, como o secretário fez a leitura, começo perguntando pelo secretário Alderico ao projeto de lei que institui a nota fiscal eletrônica, projeto número 11/2013, favorável, contra ou se abstém?
Voto favorável.
Ao vereador Zé Mota, favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Vereador Dr. Fernandes, por gentileza, o microfone. Favorável, contra ou se abstém?
Só para cima.
Só. Deu. Nosso colega Gleice para auxiliar aqui. Já.
Favorável.
Favorável. Vereador Zé da Inês, favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Vereador Erdivan, favorável, contra ou se abstém?
Me abstém.
Vereadora Ana Lúcia, favorável, contra ou se abstém?
Me abstenho.
Vereadora Surama, favorável, contra ou se abstém?
Me abstenho.
Vereador Amadeu Júnior vota favorável à matéria. Teve 5 votos favoráveis, 3 votos abstintos e um vereador não veio, Jesse James, mas justificou a ausência. Matéria 5-3. Considerando que ela vem acrescentar o código tributário, nosso código, que é um código, a gente coloca também uma segunda votação. Algum vereador que queira mudar o seu voto, levante a mão. Aquele que quer manter seu voto, permaneça do jeito que está. Em segunda votação, o mesmo placar. 5 votos favorável à lei e 3 abstenções. A matéria está aprovada. Passaremos agora ao projeto de lei de autoria da vereadora Ana Lúcia, que é o projeto de lei número 2/2013, que trata sobre instituir os jogos escolares no município de Guadalupe, Piauí. Vereadora, uma proposta, assim como fizemos com a lei, com o pedido do projeto de lei da nota fiscal eletrônica, em razão também já da votação da nossa LDO, que vai nos demandar muito tempo, eu pergunto, 5 minutos para suas explanações, está razoável? Vereadora Ana Lúcia? Se não tiver, faça uma contraproposta, 7 minutos, 8 minutos. 7 minutos, vereadora Ana Lúcia. Vereadora Ana Lúcia, defenda seu projeto no tempo de até 7 minutos, com início a 20h50 e término 20h57. Vamos fazer assim, vereadora, vamos aumentar o seu tempo para 10 minutos. Em 3 minutos dá para ler a lei?
Se 10 minutos eu não sei, ainda bem que eu vou ler.
Então assim, vamos pedir ao secretário para fazer a leitura da lei. O secretário fará a leitura da lei e em seguida a vereadora terá seu tempo.
Projeto de lei complementar número 02/2013. Vereadora Ana Lúcia Poliápida Cruz Gomes, institui os jogos escolares do município de Guadalupe. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faço saber e a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. São instituídos em caráter permanente os jogos escolares do município de Guadalupe com o objetivo de promover intercâmbio sócio-desportivo da juventude, integrar, promover e formar jovens atletas através do esporte escolar e amador em nossa cidade, bem como despertar-lhes o interesse pelo ideal olímpico. Artigo 2. Os jogos escolares do município de Guadalupe serão disputados anualmente nos meses de julho e agosto, num calendário para as diversas modalidades esportivas, sob a organização da Prefeitura Municipal de Guadalupe, através da Secretaria Municipal de Desporto, Turismo, Cultura e Lazer, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Artigo 3. Tem direito à inscrição e participação nesses jogos estudantes de todas as escolas do município de Guadalupe, e preenche os requisitos mínimos exigidos na regulamentação da presente lei. Artigo 4. Os jogos escolares do município de Guadalupe serão realizados em 2 categorias: infantil, módulo 1, de 12 a 14 anos, e infanto-juvenil, módulo 2, de 15 a 18 anos, para ambos os sexos. Parágrafo 1º. É livre a participação dos atletas em quantas modalidades quiser, sendo de inteira responsabilidade da entidade e o inscreveu, caso haja ou incidência nas tabelas, data e horário. Parágrafo 2. O atleta poderá participar em qual modalidade somente por uma única entidade. A duplicidade de participação caracterizada por súmula dos jogos arretará na desqualificação do atleta e da entidade da competição, sendo seu caso encaminhado à comissão disciplinar da competição. Parágrafo 3º. Os atletas somente poderão participar na categoria determinada. Artigo 5º. Poderão participar dos jogos escolares infantil e infanto-juvenil da cidade de Guadalupe nas modalidades individuais, corrida, natação e judô, e nas modalidades coletiva, basquetebol, handebol, futebol de campo, futebol de salão e voleibol, os estabelecimentos de ensino de qualquer grau, oficiais e particulares, sediados no município de Guadalupe, uma vez satisfeitas as exigências desta lei, do seu regulamento e dos demais regulamentos da competição e seus boletins oficiais. Parágrafo 1º. Corrida será disputada nas seguintes distâncias. 1º. Em 100 metros. 2. Em 200 metros. 3. Em 800 metros. Parágrafo 2. Natação será disputada nas seguintes distâncias e estilo. 1º. 100 metros livres. 2. 100 metros de costas. Parágrafo 3º. As distâncias estipuladas nos parágrafos 1º e 2 deste artigo serão reduzidas às metades para as disputas da categoria 1. Esse refere o artigo 4. Artigo 6º. A Secretaria Municipal de Educação poderá instituir novas modalidades de competição em substituição a elas determinadas no artigo 4 desta lei. Artigo 7º. Cada modalidade terá seu regulamento próprio, constituindo parte integrante do regulamento geral. Artigo 8º. As competições serão arbitradas pelas federações e ou associações competentes. Artigo 9º. Os uniformes dos atletas deverão obedecer ao regulamento oficial da modalidade disputada. Artigo 10º. É de inteira responsabilidade da organização do evento a Secretaria Municipal de Desporto, Turismo, Cultura e Lazer, a que pertence os atletas, as exigências do exame médico, bem como o atendimento durante o evento. Artigo 11º. Os patrocínios particulares de pessoas físicas ou entidades jurídicas, bem como a forma de competições, calendários, regulamento, arneis, penalidades e possíveis infrações, organização, direitos e casos omissos serão de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desporto, Turismo, Cultura e Lazer e de Educação e seus órgãos competentes. Artigo 12º. O município de Guadalupe disponibilizará e será responsável pelo transporte dos alunos da sua rede estiverem competindo para os locais das competições e o retorno dos mesmos para as escolas de origem. Artigo 13º. O Poder Executivo Municipal terá o prazo de 60 dias após a aprovação desta lei para sua regulamentação. Artigo 14º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Com a palavra a vereadora Ana Lúcia, tempo de 7 minutos, início 20h56, término 21h04.
Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, vindo à tribuna desta casa defender este projeto de lei, quero dizer que o projeto de lei que institui os Jogos Escolares no município de Guadalupe, tive essa iniciativa, essa preocupação, logo após, nós sabemos que a campanha da fraternidade desse ano foi direcionada aos jovens. Nós sabemos a nossa preocupação, a preocupação da nossa comunidade, nós vereadores, das instituições públicas do nosso município, dos nossos professores, da rede escolar, de toda uma comunidade em geral, nossa preocupação maior em atender, em dar assistência ao nosso jovem. Então, naquele momento, quando foi lançada este ano a campanha da fraternidade direcionada ao jovem, me veio aquele pensamento de procurar contribuir de alguma maneira. Então, eu lembrei, quando eu era jovem, que eu digo assim, adolescente, criança e adolescente, que sempre estudei em escola pública, mas nos colégios onde eu estudei, no grupo escolar e nas escolas estaduais, todas elas tinham já existia essas modalidades. Os alunos, a gente competiam, chegava o final do ano, que lá era nas férias do final do ano, a competição, todas as férias, era o maior envolvimento dentro da cidade de Campina Grande com os jogos estudantis. Então, era uma coisa, era muito bonito. A gente vê todos os colégios envolvidos, aquela competição. Então, eu quero dizer que a minha intenção maior é esta, é de contribuir de uma maneira efetiva para o desenvolvimento, que a gente sabe a importância que o esporte tem na vida de cada um de nós, e em especial das nossas crianças e adolescentes. Então, o projeto de lei, ele tem esse intuito, a finalidade maior é estimular a prática esportiva entre os jovens. É visar uma vida saudável. É promover o intercâmbio entre os colégios, entre os estudantes, entre os jovens do nosso município. A nossa juventude, é integrar a nossa juventude. É formar jovens atletas. Quem sabe, no futuro, o município de Guadalupe não vai despertar aí com jovens atletas. Nós sabemos que em 2016 o nosso país vai sediar as Olimpíadas Mundiais, né? Em 2016. Então é preciso a consciência de cada dirigente, de cada administrador, de cada vereador, de cada prefeito. É preciso que a gente tenha essa consciência de ofertar, de promover, de incentivar, para depois. Às vezes a gente diz, às vezes, muitas vezes, a gente só faz criticar, punir e dizer por que que os jovens são mal educados, por que que os jovens não querem saber de nada, por que que os jovens se envolvem com a droga, por que que os jovens... E aí, por quê? Mas cadê a resposta? Só é feita interrogação. Cadê a nossa contribuição? O que é que o poder público está fazendo para contribuir, para tirar os nossos jovens de tantas... de uma vida errada, que tanto se encaminha pela vida errada. Então, essa é uma maneira que eu encontrei. Inclusive, esse ano nós já temos a satisfação de ter o ministro da Educação, foi no dia 7 de maio de 2013, foi lançado o programa Atleta na Escola. Então, todo o movimento o Brasil está fazendo nesse sentido, para que em 2016 a gente comece a ver os nossos atletas, a ver os nossos jovens se sobressaindo aí nas Olimpíadas Mundiais. Então, é nesse sentido que eu solicito aos senhores prefeitos. Fiquei surpresa quando, no início dessa sessão, o senhor vereador José Mota disse que não bota nem esse projeto de lei, que para não perder tempo, não vamos nem perder tempo com esse projeto de lei, porque dentro do município de Guadalupe já existe. Então, foi uma surpresa para mim. Eu não tenho conhecimento. Se existe já esse projeto de lei dentro do município de Guadalupe, eu só peço, eu retiro o meu, se já existe. Agora, eu só peço que seja colocado em prática. Eu só peço, solicito, inclusive as duas secretarias que estão colocadas aqui como responsáveis, que é a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e a Secretaria de Educação, que tomem providência, que vamos dar essa oportunidade aos nossos jovens. É tão pouco. O município de Guadalupe já tem um clube com uma piscina oficial, que é o Mandacaru. O município de Guadalupe tem tantos jovens, tem colégios, tem profissionais na área de educação física, habilitados, capacitados. Por que não aproveitarmos? Por que não darmos essa oportunidade aos nossos jovens? Então, eu só fiquei surpresa quando disseram que já existia isso aqui, que era... não perder tempo para colocar um projeto desse, mas eu só queria deixar a registrado que a minha intenção, a intenção da vereadora Lúcia foi a melhor possível. Eu só quero participar, colaborar, o que puder, o que eu puder fazer pelo crescimento, desenvolvimento do município de Guadalupe, eu estarei aqui pronta, atenta, prestando atenção, o que eu puder, que aqui é uma orientação. Aqui ninguém está exigindo, está se pedindo em forma de lei. Mas aqui eu estou solicitando, eu estou colocando essa ideia para os gestores municipais hoje. Eles acatam ou não? Isso aí a gente sabe que o projeto, a lei é votada, é sancionada, mas para que ela seja colocada em execução, vai depender da boa vontade, de querer, do querer dos administradores, né? Então, eu só quero finalizar minhas palavras dizendo isso, que a minha intenção foi essa, é participar, colaborar, ajudar na administração municipal, em especial aos nossos jovens. Muito obrigada.
Algum vereador quer fazer uso da palavra para debater sobre esse projeto? Vereadora Sorama, com o tempo de até 7 minutos, com início às 21h03 e término 21h10.
Boa noite à mesa diretora, aos colegas vereadores, amigos aqui presentes, amigos ouvintes. Quero aqui justificar, presidente, a minha chegada atrasada, estava no compromisso. E venho a esta tribuna para parabenizar a vereadora Ana Lúcia por este projeto. Sou uma das conhecedoras, como professora do município, da rede municipal, da necessidade que esse projeto realmente venha a contemplar a nossa juventude, pois a gente vê, a gente sente a energia dos nossos jovens e o momento em que nós estamos. Os 20 minutos de intervalo no horário de recreio, era necessário nós termos alguém realmente para estar implantando em cada escola, especialmente, não só em termos de competições, mas que este projeto venha ter uma amplitude maior para que seja aplicado dentro das escolas do nosso município, nos horários do dia a dia. Que essas competições, que esses jogos, que realmente venha contemplar aos nossos alunos para que eles possam amenizar mais essa energia. Porque não é brincadeira, no momento do recreio, o aluno quebra a carteira, quebra a cadeira, briga com o colega, pula do muro, fura a cabeça. Então, por quê? Porque está faltando algo dentro das nossas escolas, naquele horário de intervalo, que chame a atenção. Então, me recordo muito bem, na época em que eu trabalhava no Terezinha Simplício, onde existia esses jogos, o craque na bola, craque na escola, era um incentivo que se dava aos nossos alunos para que eles tivessem um incentivo e um desejo de participar desses jogos, mas para ele participar desses jogos tinha que tirar uma nota boa. Então, tem essa necessidade. E o que a gente quer aqui neste momento é que realmente o município de Guadalupe abrace esse projeto. Se já tem, a vereadora até me perguntou se nas escolas está acontecendo. Eu sei que o Ofrânio, que é o secretário de esporte, está tendo um campeonato. Agora, não sei se é da mesma dimensão, da mesma forma, a continuidade desses jovens que foram colhidos o nome dele nas escolas, que já foram contemplados para atender. Mas, como a Ana Lúcia falou, se o município já tem, que atenda, que se retire daqui algo que venha melhorar, que venha contemplar realmente a ansiedade da nossa juventude. Porque não é brincadeira, nós somos sabedores. O que mais o nosso município oferta aos nossos jovens é a demonstração da vista de quê? De bares, do álcool, da bebida, das drogas. Se nós pararmos para analisar, o que o nosso jovem tem como oferta do município nos finais de semana? Cadê? O nosso estádio Júlio César está aí. Teve um jogo no dia 1º de maio, até agora, depois disso, nada mais. Nós temos o Clube Municipal Mandacaru, temos uma piscina olímpica que poderia estar incluído aqui neste projeto, sendo trabalhada com os nossos idosos, com os nossos jovens,
quadras de esportes que nós temos em Simorel, daqui a acolá são promovidos alguns eventos. Mas a gente fala, é a realidade do dia a dia com a nossa juventude. Vamos trabalhar com os alunos das escolas do município. Nós temos aí o Balneário Belém Brasília, tem aquela quadra também, cadê? O que realmente é ofertado? Se existe esse projeto realmente dentro do município, era para estar constantemente nos finais de semana, mensalmente, jogos no estádio Júlio César, isso não acontece. A piscina lá recuperaram que está abandonada, o limo lá acho que está praticamente servindo só para as pessoas se drogarem, se prostituírem, porque lá está abandonado o Clube Municipal Mandacaru. E aí, recordo aqui novamente o balneário, cadê a quadra de esporte? Onde é realmente que este projeto está funcionando? E o que a gente quer neste momento aqui é ver realmente a participação, é ver realmente esse projeto funcionar contemplando realmente quem precisa. Não vamos aqui olhar de quem foi a ideia. A ideia tem que surgir e partir de nós que somos representantes do povo. Tudo de bom tem que partir desta casa, porque nós representamos essa sociedade. Nós representamos os nossos alunos. Nós somos esses representantes. Então, vamos abraçar de quem quer que seja o projeto. Se é do Zé da Inês, doutor Fernandes, se for para o engrandecimento, o crescimento do município de Guadalupe, não vamos fechar os olhos e dizer não, que não presta, porque vamos esquecer a política, amigo. A política já passou, ela só vai chegar daqui a 3 anos e meio. Então, a necessidade aqui é nós todos estarmos discutindo e torcendo para que realmente projetos como esse venham contemplar o nosso município. O mais importante é o benefício que ele vai proporcionar aos nossos jovens. Não de quem realmente tenha vindo esse projeto. Certo que vai ficar na história. Foi o projeto da vereadora Lúcia, da vereadora Surama, do Amadeu. Isso é necessário, é importante. Mas o mais importante é que projetos como esse venham realmente proporcionar à nossa cidade o que realmente ela está precisando. Incentivos para tirarmos os nossos jovens das drogas, do álcool e da prostituição. São problemas que eu, como todos os vereadores, como toda a sociedade, é conhecedora. Guadalupe é uma cidade pequena, mas que tem um índice muito grande de prostituição, do crack. E a gente sabe da falta de oportunidade, de incentivo para essa juventude. Obrigada.
Algum outro vereador quer fazer uso da palavra para tratar apenas sobre esse projeto da vereadora? Vereador Zé da Inês, com um tempo de até 7 minutos. O tempo agora, eu vou me pautar pelo relógio do vereador Alderico, porque o computador que estava marcando aqui comigo, realmente a bateria riou. Então, Alderico, quem vai controlar o tempo agora? Com a palavra, o vereador Zé da Inês, com um tempo de até 7 minutos.
Boa noite, meus amigos, a mesa diretora, presidente Amadeu Júnior, vice-presidente amigo Zé Moda, primeiro secretário, segundo secretário, amigo vereador Fernandes, doutora Lúcia, vereadora, amiga Surama, nosso público aqui presente. É muito bom quando a pessoa toca no assunto e precisa de uma emenda, não dizer que nós estamos aqui para discutir política, mas estamos aqui para daqui sair os projetos a beneficiar o nosso povo. É por esse motivo é que eu levo a minha palavra falando sobre o projeto da minha amiga Luz. Ninguém quer saber se ela é do outro lado, se está junto, mas nós estamos juntos para trabalhar em benefício do nosso povo, em benefício do nosso município. É por esse motivo que eu tenho já um pedido feito na minha campanha e hoje, graças a Deus, fui eleito e já fui cobrado e vou partir em busca do nosso prefeito sobre a quadra de esporte na localidade Salina do nosso município. Lá no nosso colégio, eu tenho paixão que lá exista uma quadra de esporte. Porque nós sabemos que a pessoa estuda, muitas vezes aprende a ler e escrever, mas muitas vezes fica apocado, não sabe se dispor na sociedade, não sabe se representar, fica uma pessoa apagada, não tem agilidade de nada. E tendo uma quadra de esporte, tanto é bom para exercer o esporte, como é bom para qualquer representação, como a minha amiga Erlinda, que trabalha no Conselho Tutelar, estava dizendo, Tizé, sempre cobre uma quadra de esporte que seja bem estruturada, tenha banheiro, tenha tudo, porque no momento que as igrejas precisarem de fazer um retiro, tem um local adequado para atender o nosso povo. É por esse motivo que eu estou deixando a minha palavra, dando o meu apoio ao projeto da minha amiga, e eu também preciso desse apoio, porque é um desejo meu para a nossa juventude. São essas minhas palavras e muito obrigado.
Algum outro vereador que fazer uso da palavra? Em referência a esse tema, com a palavra vereador Zé Mota, tempo de até 7 minutos, início 21:14, término 21:21.
Senhores, com relação a esse projeto, eu quero dizer para vocês que já existe. O que precisa desse projeto mais é pegar ele, informação e adequar alguma coisa que tem precisando. Foi falado aqui no projeto aqui, coisa que não tem no projeto. Foi definida coisa que não consta. Não consta que recreio de escola precisa. No projeto não consta isso. Foi definido aqui verbalmente. Mas não tem no projeto. Nós temos que dizer aquilo que tem no projeto. Foi lido, mas não existe futebol na hora de recreio, não tem no projeto. Nossa escola não tem. Não tem. Isso já existe em Guadalupe há muito tempo. Já existe. Agora a gente tem que pegar informação para não estar repetindo, perdendo tempo com uma coisa dessa. Vamos fazer coisa que precise no Guadalupe. Que se precisar de adequar alguma coisa, tudo bem. Mas eu falo um negócio que já existe. O Zé Mota é contra por isso. Vamos fazer aquilo que precisa. Vamos dizer, defender um projeto que conste no projeto aquilo que tem no projeto. Não dizer coisa que não existe no projeto. Eu quero dizer isso aí. Quem ouviu, pode ter o projeto, se tem isso aí. Não tem. Então, meu senhor, eu queria apenas só acrescentar isso aí, porque foi falado no nome do Zé Mota. E eu disse, quem quer fazer um negócio desse aqui, chega lá, aí o veto. Aí acho ruim o veto. Por quê? Porque isso existe. Então, vamos trabalhar de graça, não. Vamos trabalhar para o povo. Vamos mostrar trabalho e não ficar fazendo coisas repetidas já existindo. Esse trabalho, esse projeto que já existe. Então, muito obrigado.
Algum outro vereador que fazer uso da palavra? Certo, o vereador Fernandes vai fazer a leitura do relatório. Uma palavra, o vereador Fernandes, para a leitura do relatório. Em seguida, será colocado em votação.
Mais uma vez, saúdo a mesa, na pessoa do senhor presidente, colegas vereadores, e o relatório é sucinto, né? Resumido, porque o projeto foi bem abrangente. O projeto foi de tal maneira valoroso, porque industriou, orientou, inclusive, como deverão ser os comportamentos, como deverá ser as modalidades esportivas. Faltou aí o baile sincronizado, mas para 2016, mas foi muito amplo e Bom, o relatório não poderia ser contrário. Até porque eu sempre gosto de dizer minhas coisas e justificar. Quero, antes de concluir, apresentar, esclarecer o equívoco quando se votou naquele parecer que estava datado de 3 de março, que eu disse, sempre eu gosto de contar uma piada, quando eu não conto a piada, aproveito o gancho, e jocosamente eu disse, é coisa para despedir o secretário. Eu não podia despedir o Amadeu, o Júnior, o vereador, porque fomos nós que fizemos ali juntos, diante da minha secretária já tinha pedido demissão, porque competente que é, ela conseguiu aprovação numa empresa da localidade, após uma seleção em que se submeteu não só conhecimentos, como também entrevista, e tudo bem, e houve um equívoco, porque coincidentemente eu fui dizer aquela brincadeira que ia despedir a empregada, e ela, a secretária, e no outro dia ela estava empregada. Aí machucou a moça com justa razão, porque ela tem toda a qualidade. Eu até disse, estou dizendo agora de público, de que quando ela quiser voltar, as portas estarão abertas. Tudo bem. Agora vejam só, eu sempre ando para cada reunião com tudo aquilo que eu me propus como vereador. E dentro do incentivo aos jovens, eu digo, minha prioridade de trabalho será abrir espaço para os jovens, que atualmente estão com situação e bem limitada. Mas para realizar meus projetos, está aqui mais embaixo, sei que vou precisar trabalhar em parceria com meus colegas vereadores e estou disponível a isso. Então a parceria foi boa, o vereador Zé Mota lembra que já existe, mas diante daquela alternativa, daquela afirmativa vulgar de que a bunda não prejudica, é bom que se fique isso aqui, se aprimore o já existente, ou se junte esses dois, e só quem vai ganhar? A sociedade guadalupense, os jovens guadalupenses. Eu achei, e dizia quando eu me preparava para o relatório, que havia, de certa maneira, mas permita-me, correta, uma interferência muito grande em duas secretarias, dizendo como é que deve ser. Faltou dizer, vereadora, brincando aqui, a cor da camisa, mas foi válido. Daí o nosso relatório. Eu costumo dizer, tenho convicção que posso ter uma atuação marcante, mas com a consciência de que não se pode ver os problemas isoladamente. É necessário que as soluções sejam harmônicas, conciliando, por exemplo, educação e qualidade de vida, que foi o que Vossa Excelência procurou incrementar com o seu projeto de lei. Foi amplo. Esse projeto de lei 2023, de autoria da vereadora Ana Lúcia, que institui Jogos Escolares no município de Guadalupe, Piauí. A iniciativa tem respaldo legal na Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 12, inciso 1º, que eu posso também, inclusive, ler rapidamente. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: legislar sobre os assuntos de interesse local. Vejam só a felicidade dessa sessão de hoje, em que a harmonia se fez presente e deverá pontuar todas as nossas reuniões, porque os novos vereadores, independente de partido azul, partido isso, não tem, aquele que bota florzinha, aquele que não bota, aquele negócio, independente de qualquer paixão, tem que prevalecer a unidade para o bem do povo, a nossa maior preocupação. Então, o projeto de lei está de acordo com a lei orgânica, obedeceu à técnica legislativa, não só legalmente, como na sua forma. E, por tudo isso, considerando, inclusive, a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, eu acolho, né, nós acolhemos como relator e votamos. E queria que fosse por unanimidade pela sua aprovação.
Ok. Concluído o relatório pelo doutor Fernandes, que é o relator da Secretaria de Legislação, Justiça e Redação Final, passaremos então à votação, e eu sempre lembro que nesse momento não é mais momento de debate, apenas o vereador vai se limitar a dizer favorável, contra ou eu me abstenho. O relator votou favorável, então a pergunta ao vereador Zé da Inês: favorável, contra ou se abstém?
Meu voto é favorável.
Com a palavra, vereador Edivan, favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Vereadora Lúcia.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Zé Mota.
Contra, porque já existe o projeto.
Vereador Amadeu vota a favor, teve 7 votos favoráveis, 1 voto contra e o vereador Gesso não veio, mas justificou. O projeto está aprovado. E a gente pede o registro, né, sempre é importante, do vereador Zé Mota, nas situações que houver dúvida se já existe um projeto com a mesma natureza, solicitar informações. Inclusive, a gente está obrigado, até avisar para os colegas vereadores, pela lei e colocar todas as leis no portal da transparência, que a gente colocou o portal da responsabilidade. Então, todas as leis estão sendo alimentadas no sistema, todos os contratos, eu vou tentar colocar os contratos dos últimos 10 anos para cá, toda a licitação, enfim, tudo aquilo que versa dinheiro público será colocado no portal da responsabilidade. Na nossa segunda parte... Ok. No entanto... Pois bem, olha, vencida essa parte, hoje o clima está tão bom que a gente acha que vamos continuar assim, né? Vamos continuar assim? Então, vamos pedir aqui, vereadora Lúcia, a senhora tem A senhora tem duas indicações. Eu queria também entrar em acordo para a gente deixar a próxima sessão e a gente, então... encerraríamos essa sessão, passaríamos para a LDO na outra sessão e abrindo sessão e na próxima reunião nossa, Vossa Excelência defende as suas indicações. Então, eu queria pedir aos colegas vereadores, explicando, nós vamos encerrar essa sessão, vamos dar uma pausa aí de 3-4 minutos, só para a gente chegar a um entendimento acerca das emendas à LDO. E em seguida abriremos a sessão para tratar especificamente sobre a LDO, ok? Então, ficamos de pé. Em nome de Deus, encerramos a sessão ordinária de hoje, dia 7 de junho de 2013. Daqui a 3-4 minutos, voltaremos. Ok? Em nome de Deus, declaramos aberto novamente a sessão ordinária do dia 7 de junho de 2009 para analisarmos, debatermos e votarmos a Lei das Diretrizes Orçamentárias LDO. Podemos sentar. Colegas vereadores, só retificando, a nossa LDO, o vereador secretário vai fazer a leitura da ementa, do número da lei, o artigo justificador primeiro e da justificativa. Todos os vereadores receberam cópias, e nós já temos, pelos meus cálculos, mais de 40 dias, 50 dias com a LDO. Então, após a leitura do pedido de justificativa, nós vamos passar aos vereadores que fizeram emendas. Cada vereador que fez emenda terá 10 minutos para defender as suas emendas. Ok? E em seguida serão colocadas em debate a LDO pelo mesmo prazo, 10 minutos cada, e em seguida passaremos a votação. Caso os colegas entendam que 10 minutos é muito tempo, a gente pode reduzir. Então, o secretário vai fazer a leitura do projeto, da ementa, do artigo 1º e da justificativa. Em seguida, a gente passa para as emendas.
Projeto de lei número 011, de 29 de abril de 2013. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2014 e da outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Disposições preliminar. Artigo 1º. Ficam estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2, da Constituição Federal, no artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio do ano 2000, e na Lei Orgânica do Município de Guadalupe, as diretrizes orçamentárias do município para 2014, compreendendo: 1º. As prioridades e metas da administração pública municipal. 2. A estrutura e organização dos orçamentos. 3. As diretrizes específicas para o Poder Legislativo. 4. As diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. 5. As disposições relativas às despesas do município com pessoal e em áreas sociais. 6º. As disposições sobre alterações na legislação tributária do município. 7º. As disposições gerais. 8º. Os anéis de metas fiscais, de riscos fiscais. Parágrafo único. As metas fiscais estabelecidas no anexo desta lei poderão ser ajustadas pelo Poder Executivo no projeto de lei orçamentária, se verificado o ano da sua elaboração e o comportamento das variáveis. Metas e prioridade da administração municipal. Com a finalidade de atender princípios básicos da política de governo, serão desenvolvidas destacadamente as seguintes diretrizes. 1º.
Vai dar um minuto enquanto o Alderico foi tomar um copo d'água para a gente concluir a leitura. Eu acho assim, vamos entrar também em conversação. As metas, todos nós conhecemos, todos nós assistimos. Eu pergunto aos vereadores, dispensam a leitura das metas? Todos nós já conhecemos, porque já lemos. Estão de acordo? Tudo bem. Então, até facilita o trabalho aqui do nosso secretário, que realmente está torcendo muito. Então, assim, como a gente já conhece o projeto... Vereador Adelio, a gente... Pois é, água. Então, vamos dispensar a leitura das metas e vamos, então, passar a ler as emendas à LDO dos vereadores que fizeram. Então, cada vereador vai receber as suas emendas para defendê-las a partir de agora. Vamos sobre tempo. Tempo de 10 minutos para cada vereador. Tá bom? Tá bom? 10 minutos? Então, assim, propuseram emendas os vereadores Amadeu, Surama, Francisco Fernandes. Mais algum? Só esses mesmo? Então, tudo bem. Então, assim, ó. Por ordem, vamos colocar aqui, vereadora Surama, com tempo de até 10 minutos, para defender as suas emendas. com início 21h41, término 21h51.
Então, venho a esta tribuna falar a respeito da preocupação que eu tive ao apresentar essas emendas à LDO. Então, desde já, acredito e creio eu que aos ouvintes que sempre estão sintonizados nas nossas sessões, são emendas que todo ano nós, vereadores, temos essa preocupação de colocar na LDO. Mas o que me chama a atenção e o que eu queria aqui reforçar ao prefeito municipal é que no momento em que ele receber essas nossas emendas, que este ano ele tenha uma preocupação maior, até porque está na programação a questão do governo participativo, né, do orçamento participativo, que no momento que ele for realmente fazer nos bairros esse orçamento participativo, que sejam levadas essas emendas dos vereadores que apresentaram, para que a comunidade possa realmente decidir quais as prioridades. Mas na minha visão aqui, irei falar da preocupação e da necessidade que eu vejo que o município de Guadalupe necessita. Por quê? Constantemente, como eu já falei, nós vereadores estamos apresentando essas emendas todo ano e elas não são colocadas no orçamento por parte do executivo. Se há necessidade também, que o próprio prefeito reconhece que o nosso município precisa, e por que não colocar no orçamento? Porque se essas emendas aqui apresentadas pela vereadora Surama, vereador Amadeu, doutor Fernandes, não forem ao orçamento, não terá validade. A comunidade realmente não será contemplada. Então, o que a gente pede aqui é que realmente o prefeito tenha essa preocupação. Então, no governo, eu tive a preocupação que Guadalupe necessita da implantação de plano de saúde aos nossos servidores, a implantação do plano de cargos, carreira e salário e a realização de concurso público. Não vou nem discutir, porque são temas que a gente já vem discutindo constantemente, da necessidade que os nossos servidores precisam da realização desse concurso público, de um plano de saúde aos nossos servidores, que eu fui uma das autoras, juntamente com o atual prefeito, na época que ele era presidente desta casa. Estamos aí esperando que realmente ele envie a este poder. Na infraestrutura, qual a preocupação que eu vejo que Guadalupe necessita? Da implantação de canil municipal, aquisição de carro com câmara fria para transporte de carnes do matadouro público aos locais de venda, reforma no mercado público, implantação de praça na quadra 14, aqui no centro, construção de praça com parque infantil no bairro Coqueiro, construção de praça no bairro Vila Boa Esperança, próximo à igreja de São João São Francisco, construção de praça com pista de patinação e na quadra 2, no bairro Vila Parnaíba, aqui próximo à casa do nosso amigo Zé das Vacas, ali, tem que desapropriar o terreno, foi pedido daquele bairro, de algumas pessoas. Construção de praça no bairro Vila Parnaíba, na 140. Implantação de um aterro sanitário, nós sabemos dessa grande necessidade que o nosso município necessita. Aquisição de carro compactador de lixo e aquisição de caminhão limpa-fossa. Problemas também que nós somos conhecedores constantes em diversos bairros da nossa cidade, a questão dessas fossas aí estouradas. Em relação à Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, qual a necessidade, qual a minha visão que Guadalupe necessita? De aquisição de ônibus para os desportistas do nosso município, implantação de academias públicas nas praças municipais, reforma do Cine Teatro Mandacaru, reforma do Estádio Municipal Júlio César, contratação de salva-vidas para trabalhar atendendo aos turistas no Balneário Belém Brasília, construção de ginásio poliesportivo no bairro Cruzeta. Em relação à necessidade da Secretaria de Saúde, aquisição de um consultório móvel para atendimento da zona rural, disponibilizar motos para os agentes comunitários de saúde atender na zona rural com mais eficiência, construção de um posto de saúde na zona rural, implantação de casas de apoio ao tratamento de usuários de entorpecentes, plano de saúde, plano de cargos, carreiras e salários. O plano de saúde entrou tanto na parte dos servidores da saúde, como também na parte plano de saúde dos servidores que entra da educação em todos os setores. Então, resumindo, aqui são indicações que nós, vereadores, semanalmente estamos apresentando ao excelentíssimo senhor prefeito, às secretarias responsáveis. O que a gente vê neste momento, o que a gente pede, é que o executivo, juntamente com sua assessoria jurídica, analise com carinho esses nossos pedidos e que dê a prioridade o que realmente o município tem condição de realizar e ofertar à nossa comunidade. Porque aqui são problemas constantes. A maioria dessas indicações que vão estar constando mais uma vez nessa LDO são reivindicações da população, que a gente cobra no dia a dia, que Guadalupe precisa. E o que a gente quer é que no momento que o prefeito enviar esta casa o orçamento para nós apreciarmos, é que realmente venha constar algo que realmente Guadalupe necessita e precisa. Porque, com certeza, os colegas também irão apresentar suas indicações à LDO, que são também prioridades que a nossa cidade precisa. Então, não quero me estender, só quero pedir, mais uma vez, que o nosso prefeito tenha essa atenção em relação a essas indicações que estão aí indo à LDO e que ele envie este ano no orçamento, ou se não, que no próximo ano nós possamos estar apreciando realmente uma LDO, realmente com a realidade, com o retrato da nossa cidade, do nosso município. Obrigada.
Com a palavra o doutor Fernandes para discorrer sobre as suas emendas pelo tempo de até 10 minutos, com início às 21h48, término 21h58.
Mais uma vez ocupamos a tribuna. Parabenizando a condução dos trabalhos na pessoa do presidente e o mais demais conselho da mesa, agradecer realmente o empenho dos senhores vereadoras Lúcia e Surama, os vereadores Eda Inês e Edivan Miranda, e ao resumido mais seleto público aqui presente. Vejam só, é a primeira investidura minha como vereador, é a primeira análise que a gente faz como membro desta casa, dessa LDO. Como já foi dito, se espera que essa LDO, se realmente for posta em prática, não precisava nem de emenda. Porque vejam só, os objetivos estratégicos, inclusão social, infraestrutura urbana, transporte e meio ambiente, desenvolvimento econômico, produção, desenvolvimento organizacional, modernização da gestão pública, missão da prefeitura: fortalecer as instituições democráticas e promover o valor de uma sociedade fraternal e pluralista, buscando defender a dignidade humana, sempre voltada para o desenvolvimento do município e bem-estar sustentável de sua população. Bom, se a gente se deter às metas e prioridades da administração municipal, estão contemplados aqui tudo aquilo que a gente pretende realmente fazer. A rigor, não se precisava nem sugerir. Mas é bom, porque nessa sugestão de emendas, surge o quê? A oportunidade da lembrança. O executivo é muito múltiplo, são muitas atividades. Realmente, nós vereadores, com a preocupação do povo, já ficamos tontos? Faça ideia o gestor, qualquer que seja ele. Mas vejam só, eu peguei e me preocupei de solidificar a nossa preocupação primária logo no início sobre a construção do mercadinho para a venda de peixe com box. Vejam só, é claro que nesse mercadinho de peixe com box, da maneira que ele botar mercadinho, porque não adianta botar mercado, porque Guadalupe ainda é com 10 mil e poucos habitantes, 10.500, ainda é pequeno para ter realmente um mercado de posto, mas nós temos que ter uns box higienizados para que haja comercialização do peixe com dignidade para o povo de Guadalupe. Quando eu falei em dignidade, teve gente, e do peixe? Eu digo, já está morto. Então, a dignidade seria realmente essa parte fitossanitária dessa comercialização. Existe dinheiro para isso dentro da infraestrutura? Da maneira como ela foi colocada aqui? Sim. Qual é a prioridade? Ele vai fazer primeiro o mercadinho? Não sei. Certo que está aqui a nossa sugestão. Sobre trabalho e, de certo modo, sobre assistência social, nós nos preocupamos em verificar se existem, e já existem, hortas comunitárias. E nós pedimos a ampliação delas. Tem experiência duas grandes mulheres, uma na Cruzeta e outra na 140. Pegando as suas mulheres, tem como se fazer a ampliação dessas hortas comunitárias, devidamente administrada pelo assistência social e principalmente a Secretaria de Agricultura. Custou de projetos dos candidatos no ano passado? Sim. Tanto a candidata Deidinha como o Allen já estavam preocupados com isso, estão aqui. E o vereador Fernandes também já estava aqui sobre as hortas comunitárias, que a gente falou, os graves problemas de deficiência nutricionais e financeiras a que grande parte da população de Guadalupe está submetida, induvidosamente, a contribuição que o cultivo dessas hortaliças pode trazer para a população urbana e rural, sobretudo para aquelas mais carentes. Será de grande valia. E falei como é que seria essas hortas comunitárias em função da abundante disponibilidade da mão de obra. Não precisa que se distribua área de terra. Se existir, que se faça água de boa qualidade para o cultivo das hortas orgânicas. Tudo isso de preferência de forma comunitária. Sem falar daquela prometida atitude de revitalização do PRONAF, o Programa da Agricultura Familiar. E dividimos, inclusive, já está como indicação, o aspecto econômico do cultivo dessas hortaliças, que tem contribuído de forma decisiva para a nossa economia familiar, deixando de ser atividade complementar para caracterizar-se como atividade principal de geração e renda. Não é só economia de subsistência, mas também, inclusive, promovendo renda. Sobre o aspecto alimentar, o cultivo dessas hortaliças é a alternativa mais rápida e acessível às vitaminas e sais minerais que o corpo humano tanto precisa para o funcionamento saudável. Sobre o aspecto social, e ela está nisso ali, os cultivos de hortas nas comunidades rurais e principalmente urbanas trazem grande benefício, uma vez que ocupa toda a família, contribuindo para diminuir problemas de marginalidade, como a prostituição, o uso de drogas, crianças de rua, etc. Sobre o aspecto ecológico, não precisa nem se falar. Todo mundo sabe que a horta comunitária, essa, é muito fácil. Pequeno espaço de terra, pouca maquinaria, não precisa de muita tecnologia, mas precisa de uma orientação segura. Temos Ematé? Temos. Temos muito do Nordeste? Temos. Já mantivemos contatos, inclusive já trouxemos até o gerente, o subgerente do Banco do Nordeste para analisar. Compete ao vereador Fernandes? Ainda não. Mas quando eles vierem, vão proferir palestra para a nossa Câmara, o senhor gestor principal também ouvirá e dirá qualquer coisa a respeito das hortas comunitárias. Melhoria das creches. Se existem, como eu sei que existem, melhoria delas. Por quê? É favor? Não. Está realmente
dentro da previsão de prioridades da administração municipal, sim, no item 14 e 15. Por quê? Porque tem que obedecer à lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é realmente o Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 5º desse estatuto diz: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, olha aí, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Deixando de fazer creches, você está sendo negligente. E mais adiante, nós temos aqui também, sobre as creches, os artigos, o sétimo da lei: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o desenvolvimento sadio, humano e harmonioso. Tendo creche, você tem mãe trabalhando, tem criança protegida, tem criança orientada. Temos que fazer essa creche. Nem que para isso a gente tenha que fundar uma ONG, uma organização não governamental, para que haja realmente essas creches. Também temos aqui, já estava marcado, um momento só, que eu me perdi aqui, eu anotei. Um momentinho só, por favor. Para que fosse pronto o Estatuto da Criança, o artigo 5º, falamos 57, o 7º e principalmente o 54, inciso 4º. É de lei. É dever do Estado. Estado aí não significa o Estado do Piauí. É claro que nós sabemos que o Estado é o poder público. Assegurar a criança e o adolescente. Perfeitamente, é isso aí. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. É da lei. Nós que gostamos tanto de falar em lei, está aqui. Então, é esse lembrete que a gente faz. Muito obrigado.
Agora, farei a defesa das minhas emendas, também pelo tempo de 10 minutos, com início às 21h58 e término às 22h08. Colegas vereadores, saúdo a mesa em nome do vereador Alderico e registrar que o vereador Zé Mota teve que sair para resolver um problema. E dando continuidade, eu elenquei algumas emendas à nossa lei das diretrizes orçamentárias, que considero importante que faça constar no projeto para, durante mais adiante a aprovação da lei orçamentária, que possam ser contempladas e sucessivamente que a população possa receber aquilo que colocamos. Primeiro ponto, dentro da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, eu estou defendendo, a título de emenda, a criação do Fundo Municipal do Direito do Idoso. Precisa que haja um fundo, o Conselho, e quase de imediato será montado, e nós precisamos ter um fundo para fazer funcionar. Precisamos de uma aquisição de um veículo para o Conselho Tutelar e do Idoso. Olha só, constantemente, quase que diariamente, o Conselho Tutelar, que já existe, ele precisa de um transporte para resolver diligências, apoiar e correr atrás de resolver os problemas da criança e do adolescente. Isso vai se intensificar mais quando o Conselho do Idoso for implantado. E a gente aqui na Câmara Municipal tem atendido algumas solicitações do Conselho Tutelar com o veículo da Câmara. Mas, certamente, se o Conselho tiver seu próprio veículo, terá mais eficácia e eficiência dentro do seu trabalho no atendimento às causas que envolvem a criança e o adolescente. Também defendemos a implantação de uma piscina de hidroginástica nos CCIs, tanto CCI da Cruzeta como CCI do Coqueiro, uma forma dos idosos poderem exercitar e também aumentar a sua autoestima. E defendemos também a implantação de um ar geriatrício. Nós temos muitos idosos em Guadalupe, praticamente abandonados por suas famílias. E a forma de acolher esses idosos é justamente a implantação do lar geriatrício. Dentro da infraestrutura, defendemos a implantação de monitoramento eletrônico. Temos um projeto de iniciativa deste vereador, Amadeu Júnior, que foi aprovado por unanimidade, pendente apenas de se fazer a licitação e contratação de monitoramento, que é muito importante, sobretudo em razão do aumento da carga de criminalidade dentro do perímetro de Guadalupe. Defendemos também a pavimentação asfáltica no centro de Guadalupe. Então, eu acho que se a gente tiver pelo menos 10 quilômetros de asfalto, é suficiente para nós fazermos a pavimentação de todo o centro da nossa cidade. Guadalupe é uma cidade modelo que vai receber muitos habitantes e nós precisamos, então, fazer essa pavimentação asfáltica, sobretudo depois que houve essa interferência da Getel, onde várias ruas foram cortadas e precisam ser recuperadas. Também defendemos a construção de uma praça pública em frente ao hospital municipal. Então, aquelas pessoas que estão doentes e seus familiares precisam de um apoio, praças com lanchonete. Então, nós temos hoje o Corim e o Chagas que fazem esse atendimento. Mas no momento que nós colocarmos uma praça pública, também vai se melhorar a infraestrutura daqueles comerciantes para ampliar e melhorar as condições de atendimento aos familiares das pessoas que estão internadas. Além do mais, vai se dar uma iluminação, uma estrutura bem melhor. Defendemos também a construção de uma pista para pedestre e ciclista na orla do Balneário Belém Brasília. Olha só, isso aqui é importante e ficou mais evidenciado depois da Conferência das Cidades, onde nós precisamos que seja construída tanto uma pista de pedestre como para ciclistas. O que acontece é que todos os dias, no final da tarde, a gente vê muitas pessoas defendendo espaço de bicicleta, pedestres e veículos. Ontem, em Floriano, uma ciclista faleceu e foi um acidente feio. Um caminhão passou por cima da cabeça do ciclista. Quer dizer, em Guadalupe, o trânsito está cada dia mais intenso e não existe uma pista apropriada para os pedestres e ciclistas. Então, defendemos isso aqui também dentro da LDO. Defendemos também uma construção de quadra poliesportiva com marcação de futsal, voleibol, basquetebol e handebol. Na educação, nós solicitamos, seja implantado dentro do nosso orçamento, verba para contrapartida de uma escola técnica federal. Nossa escola técnica estadual está praticamente concluída. De acordo com a conversa que eu tive com o secretário de Educação, ele pretendia inaugurar em agosto, mas pelo que nós temos visto, ainda não vai dar tempo. Agora, no tocante à escola técnica federal, cujo terreno já está numa situação de doação da CHESF para o município de Guadalupe, que consequentemente será entregue ao campus da Universidade Federal para a implantação de escola técnica, vai precisar sim que o município entre com alguma coisa. Para evitar aquele corre-corre de última hora, solicita a Câmara isso e aquilo, colocando uma verba lá no orçamento para isso, evita que a gente perca tempo na hora de uma solicitação de urgência. Dentro do meio ambiente, a gente solicita a aquisição de uma lancha. Ela servirá tanto para preservação da nossa orla do lago, como também vai servir para que a gente socorra os banhistas lá no Balneário Belém Brasília. Então, várias são as situações de acidentes. Realmente, eu me lembro, quando a minha esposa Lindalva era secretária do meio ambiente, a Belém Brasília ficou a encargo da Secretaria do Meio Ambiente. Naquele tempo, nós providenciamos um curso do Corpo de Bombeiros, onde foram formados 12 salva-vidas, e os 12 foram contratados na época da gestão do ex-prefeito João Luiz para socorrer os banhistas. E naquele período não houve nenhum afogamento. Depois as pessoas foram saindo e realmente hoje só existe um único salva-vida, que é o Naldo, e esse mesmo não dá conta, mesmo porque precisa de uma lancha, de todo um aparato. Então defendemos também isso. E dentro da agricultura e abastecimento de recursos hídricos, defendemos a construção e ampliação do centro de distribuição de grãos e horticultura com câmara fria. Há algum tempo atrás, nós chamávamos isso de algo parecido com a CEASA. O fato é que nós vamos precisar, sim, a cidade está se expandindo, e precisamos armazenar grãos, frutas, hortaliças, e para isso temos que ter também uma câmara fria. São esses os meus pedidos de emendas à lei das diretrizes orçamentárias, e encerro aqui essas colocações. Bom, concluída a parte das emendas dos vereadores, colocaremos, eu acho que é questão de praticidade, mesmo porque o relatório, as emendas estão no bojo, no mesmo corpo da LDO, eu acho que por questão de praticidade, se algum vereador for contra alguma emenda, ele diga qual a emenda e qual o nome do vereador que propôs. Hoje propusemos emenda o vereador Assurama, o vereador Fernandes e Amadeu Júnior. Se algum colega for contra alguma emenda dessas, se manifeste agora, que a gente já falaria sobre isso antes de entrarmos na LDO. Todos estão de acordo com as emendas? Ok, nesse caso, nós passaremos agora a debater a LDO em si. O que nós fizemos até agora foi mostrar as nossas emendas. Então, o vereador secretário está sugerindo aqui, Alderir, que já colocar em votação. Os colegas vereadores estão de acordo ou pretendem que a gente debata mais sobre a LDO? Estão de acordo? Ok. Pronto. Então, já que todos estão de acordo, vamos passar aqui para o relatório que será lido pelo secretário da mesa, vereador Alderico. Em seguida, será colocado em votação.
Parecer número 61/2013. Parecer ao projeto de lei número 011/2013. De 29 de abril de 2013, de autoria do Poder Executivo, e dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício 2014 e da outras providências e suas respectivas emendas. Primeiro, do relatório. Trata-se o presente de projeto de lei de diretriz orçamentária para o ano de 2014, ao qual foi anexado 3 emendas inclusivas. A LDO para o ano seguinte está previsto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal e visa fixar as prioridades e metas da administração do município, bem como prever a estruturação e organização dos orçamentos, suas alterações, despesa com pessoal e encargos sociais, e ainda dispõe sobre a legislação tributária do município. A Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, impõe e haja a previsão das prioridades e metas para o exercício seguinte, no âmbito municipal, impondo também e haja a previsão dos riscos fiscais. 2. Das emendas. Ao projeto de lei são incluídas as seguintes emendas inclusivas. Emendas inclusivas do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que inclui vários programas e ações em diversas secretarias, constantes nas diretrizes do anexo 1. Emenda inclusiva da vereadora Surama Santana Souza Martins, que inclui vários programas e ações em diversas secretarias, constantes nas diretrizes do anexo 1. E emenda inclusiva do vereador Francisco Fernandes da Silva, e inclui vários programas e ações em diversas secretarias constantes nas diretrizes do anexo 1. 3. Da previsão legal. É da competência do Poder Executivo referir o projeto de lei. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica em seu artigo 94, inciso 3º, a Constituição Federal, em seu artigo 165, parágrafo 2º, e a Lei Complementar número 101 do ano 2000. 4. Votos. Por todo exposto, bem como pelas finalidades a esse destina o presente projeto de lei, atendendo às prerrogativas constitucionais, esta omissão se manifesta unânime pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 7 de junho de 2013. Francisco Fernandes da Silva, presidente. Edivan Pereira de Miranda, relator. José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, membro.
Lido o relatório, Passamos então a fazer a votação. Como a leitura do relatório foi feita pelo secretário, primeiro voto, vereador Derico. Favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Vereador Fernandes. Favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Vereador Zé da Inês.
Favorável.
Vereador Edivan.
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Amadeu vota favorável. Zé Mota teve que sair. Então, nós contamos aqui 7 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes. A nossa LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, está aprovada, como também a lei que institui a nota fiscal eletrônica e a lei que institui os jogos escolares da vereadora Lúcia. Nós queremos encerrar a sessão de hoje. Antes disso, só comunicar que hoje à tarde faleceu, aos 81 anos de idade, o pastor José Neto, presidente da IEAD, em Teresina. Ele faleceu vítima de uma infecção pulmonar. Ele era presidente da igreja, das igrejas evangélicas da Assembleia de Deus em Teresina, e ele teve em várias cidades, inclusive foi pastor em Guadalupe, Piauí, de 1978 a 1985. Então, a comunidade evangélica está de luto. A gente manifesta em nome da Câmara Municipal as nossas condolências e que Deus o tenha em bom lugar. E quero comunicar também que um colega advogado, amigo nosso, militante, Floriano Guadalupe, Dr. Juscelino Lopes Bezerra, ele sofreu um problema, um ataque. Quando foi atendido, descobriram que ele tem um problema neurológico no cérebro e ele está internado em estado grave em um hospital em Teresina. Torcemos pela recuperação dele. O advogado militou muitos anos em Guadalupe, inclusive nós tivemos em várias causas, às vezes defendendo a mesma parte, às vezes em partes adversas, mas acima de tudo sempre fomos bons amigos. Então nós torcemos pela recuperação dele, que Deus ajude, que ele logo esteja saudável e voltando ao trabalho. Ele foi cunhado da secretária de Educação Francisca, ele era irmão do finado Genésio. Sempre participou da comunidade de Guadalupe, em todos os movimentos sociais, enfim. Então, uma pessoa conhecida por muitas pessoas em Guadalupe. Eu queria encerrar dizendo, nós solicitamos ao prefeito de Guadalupe a doação de um terreno para a construção de uma garagem, do arquivo da Câmara e do Observatório da Câmara Municipal. Essa garagem já havia sido solicitada pela vereadora Ana Lúcia, não deu certo. Nós estamos novamente solicitando. Mas além da garagem, nós queremos colocar um arquivo, porque nós não temos onde colocar determinados objetos da Câmara Municipal e temos que colocar no arquivo. Mas a intenção nossa também, nesse espaço, fazermos o observatório da Câmara Municipal. Aquela reunião que fomos na Conferência da Cidade foi muito enriquecedora, porque dentro dela houve a ideia também do Observatório Municipal. O que é o Observatório Municipal? Nós sabemos que todos os órgãos de gestão de verba pública, ele tem que ter um portal da transparência, que alguns chamam de portal da responsabilidade. Esse portal, nós temos que alimentar com todas as informações do que entra a título de verba e do que é gasto, tanto a Câmara como a Prefeitura. E já está em vigência, nós vamos alimentá-lo no final do mês com mais informações. No entanto, a instrução normativa do Tribunal de Contas é que ele seja alimentado diariamente. Por exemplo, se o vereador Amadeu Júnior contratar um serviço, no momento que eu pagar, eu já tenho que alimentar o sistema do portal da responsabilidade, para que cada cidadão possa, através da internet, acessar e ver o que foi, a quem recebeu aquela despesa, aquele pagamento e que serviço foi feito. Nós já temos isso na Câmara, mas nós vamos além. Nós vamos ser a primeira Câmara que terá seu próprio observatório. Para quê? Colocaremos computadores à disposição da população e cada cidadão que quiser acessar para ver as contas da Câmara Municipal, os contratos, as licitações, que quiserem ver o que foi gasto, o que arrecada, vão estar no observatório, os computadores. Qualquer cidadão pode vir durante o expediente, e observar. Uma forma também de colocar a inclusão digital. Provavelmente a Câmara Municipal de Guarulhos será a primeira a implantar esse sistema. Tomara que seja. Vamos correr para isso. E eu queria, para finalizar nesse momento, nós precisamos registrar que a sessão da Câmara hoje, as duas sessões foram feitas, na verdade está próxima do ideal da democracia do mundo contemporâneo. Bem falou o vereador Fernandes, num clima de agradável, fora de hostilidades, de agressões, e isso fazem com que somente a cidade de Guadalupe ganhe com isso. Tenham certeza, os colegas vereadores, que hoje a população assistiu à sessão da Câmara de Guadalupe do início até o fim, porque a nossa cidade realmente torce para que as coisas andem na Câmara Municipal da forma que andou hoje. Esse clima é o que nós gostaríamos que permanecesse até o dia que encerrar os nossos mandatos. Obviamente, sempre respeitando o direito de debate e da divergência que é inerente à democracia. No entanto, este é o posicionamento, essa é a postura que nós, enquanto representantes do povo de Guadalupe, temos que dar ao nosso povo. Peço que todos fiquemos de pé para o encerramento. Em nome de Deus, declaramos encerrada esta sessão ordinária. A todos, uma boa noite.